MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, mais perto de você.
Perto de 12 milhões de brasileiros, conforme dados do IBGE, têm algum tipo de deficiência, seja temporária ou permanente. São pessoas que encontram no dia a dia barreiras físicas, como por exemplo a falta de rampas em calçadas, ou falta de sinalização em braille nos prédios públicos, nos elevadores, e muitas barreiras sociais, como dificuldades de acesso à educação ou ao mercado de trabalho. Para falar sobre esse tema, nós recebemos no MP no Rádio a Procuradora de Justiça Rosana Beraldi Bevervanço, que é coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência do Ministério Público do Paraná. Doutora Rosana, quais são as principais dificuldades encontradas hoje pelas pessoas com deficiência que são relatadas ao Ministério Público?
Na área da pessoa com deficiência, nós temos uma dificuldade muito grande, que é a falta de acessibilidade. Tanto a acessibilidade no meio urbano, arquitetônica, não é? Com calçadas, com edifícios inacessíveis, enfim, ou transportes, quanto a falta de acessibilidade em meios de comunicação, atitudinais, né? E também a falta de comunicação entre pessoas, não é? A disponibilidade de comunicação entre pessoas, ou seja, a falta de capacitação na língua de sinais, não é? Ou Libras. Também, para a pessoa com deficiência visual, a falta do sistema Braille como uma difusão de comunicação, não é? E, portanto, isso tudo dificultando ainda mais o exercício de outros direitos. Por exemplo, se uma pessoa com deficiência física precisa ir a um posto de saúde inacessível, não é? Ou tem transporte público inacessível, o transporte público inacessível gera o impedimento de todos os demais direitos. Direito à saúde, ao trabalho, ao lazer, à educação. Portanto, uma exclusão. Né?
Esse é um aspecto muito interessante que às vezes a gente não se dá conta, né? Quando a gente fala em dificuldade de acessibilidade, a gente logo imagina. Falta rampa para entrar num prédio público. Mas essa dificuldade de acesso tem esse aspecto que a doutora ressaltou, muito importante, não ter acesso a esse tipo de acessibilidade significa não poder ir se tratar no posto de saúde, não poder ir frequentar uma escola, não, a acessibilidade física é importante para que a pessoa tenha acesso a toda essa série de serviços?
Sim. E aí isso é um impedimento da inclusão social dessas pessoas, não é? E isso não é um benefício para a pessoa com deficiência. É um direito. E ainda mais, na medida em que as pessoas com deficiência estão incluídas plenamente no meio social, a sociedade ganha com isso. Porque são menos dependentes de benefícios assistenciais, né? Estão mais felizes e realizadas profissionalmente, né? Fazendo da deficiência apenas um detalhe. Né? E de detalhes todos nós temos um, né?
É engraçado que a gente fala em deficiência tendo um determinado padrão de normalidade, mas quem pode dizer que é totalmente perfeito em tudo, né? É muito engraçado isso. São padrões que provavelmente todo mundo tem deficiências em uns lados e mais deficiência em outras. Doutora, e quais são as leis que protegem essas pessoas, não só no que diz respeito à questão da acessibilidade física, né, mas também no aspecto social?
Bem, desde a nossa Constituição de 88, nós já temos uma base, não é, para o desenvolvimento dos direitos da pessoa com deficiência, fazendo do nosso país um dos países mais avançados na área de direitos da pessoa com deficiência. Veio então a Lei 7853 de 89, dando ao Ministério Público, à ação civil pública, para intentar medidas, para tutelar direitos das pessoas com deficiência. Temos leis de acessibilidade de 2000, 2004. Temos uma legislação bastante bastante significativa. E culminou, não é, em junho de 2015, sendo editado o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que passou a vigorar a partir de janeiro de 2016, ampliando bastante os direitos, e ela assimilou a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Que importância tem isso? Tem importância que a Convenção Internacional trouxe para o Brasil aquela ética internacional nos direitos humanos de proteção. Uma globalização, digamos assim, dos direitos da pessoa com deficiência, trazendo vários princípios importantíssimos. Um desses princípios é a própria conceituação, a forma de conceituar, de interpretar as deficiências, que antes da nossa legislação era um critério médico. Hoje é um critério social, retirando da pessoa a deficiência e colocando na sociedade. Uma pessoa é considerada com deficiência na medida em que ela não pode ser incluída naquela sociedade, na medida que ela não pode estar plenamente integrada. É esse agora o conceito de deficiência.
Portanto, é algo que cabe à sociedade incluir para resolver a questão da falta de acesso das pessoas com deficiência. Doutora Rosana, como é que todas as pessoas podem colaborar no processo de inclusão e de acessibilidade das pessoas com deficiência, já que a senhora disse uma coisa muito interessante sobre a definição de deficiência, que é hoje uma definição social e não médica?
Bem, eu acho que a sociedade toda pode buscar a inclusão, porque, mais uma vez, digo, é benéfico para todos, né? Inclusive do ponto de vista econômico. Então, veja, os conselhos, os vários conselhos de direitos, por exemplo, da infância e da juventude, né, o conselho da criança e do adolescente, buscando uma educação inclusiva plena. As várias secretarias de educação de todos os municípios, a Secretaria Estadual de Educação, buscando empregar recursos de forma prioritária, né, para o ensino inclusivo e com todos os recursos necessários para as crianças e adolescentes com deficiência terem um desenvolvimento nos moldes em que estão ditos na Constituição, no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Por exemplo, o empresariado, né? O empresariado contratando pessoas com deficiência aptas para o trabalho, ofertando uma oportunidade de emprego, são funcionários, em geral, tão dedicados. Isto até recentemente foi publicada uma pesquisa, né, de uma dedicação incrível do funcionário com deficiência, né? Aliás, até algumas funções são bem apropriadas para pessoas com deficiências.
Eu li recentemente uma matéria de uma fábrica, se não me engano, de cadeados, de chaves, de fechaduras, que contratou, por força da legislação, deficientes surdos. Sim. Né? E o rendimento deles era muito maior na linha de produção. Eles começaram a privilegiar a contratação de pessoas surdas porque elas rendiam mais na linha de produção. Isso é um dado bem
Exatamente.
Interessante.
Aliás, é interessante funcionários para ambientes muito ruidosos, porque eles não perdem a concentração. Não é? Além de que a ânsia, não é, a vontade, a gana por se integrar, né, e para mostrar sua capacidade, os torna pessoas realmente admiráveis. Né? Mas daí a sociedade, o empresário, se contratar pessoa com deficiência, também terá que ofertar acessibilidade. O desenho universal, que é bom para mim, para você, para os mais velhos, para as grávidas, obesos, para pessoas que se machucam. Quem de nós não está sujeito a quebrar um osso, uma perna, um pé, machucar, e precisa de acessibilidade, né? Muitas pessoas falam comigo, olha, depois que eu me machuquei, eu vi quanto é importante.
É a tal da deficiência temporária, não é? Eu vi um dado de que se pode falar em 80 milhões de brasileiros com deficiência, entre as deficiências permanentes e temporárias. Né? Uma pessoa que quebra o pé e vai usar muleta ou cadeira de rodas vai perceber o quanto é difícil. Para quem vive na capital, em Curitiba, que tem calçadas horrorosas, então, aliás, eu sei que o Ministério Público tem um trabalho para melhorar as calçadas de Curitiba, inclusive, a pessoa já andando normalmente, já é difícil, imagine quem tem a cadeira de rodas tem que andar com muletas. Doutora Rosana, ainda há muito preconceito em relação ao deficiente?
A nossa sociedade é muito preconceituosa. Nós temos ainda que avançar muito nesta cultura, não é? Porque além não é apenas aquele preconceito que é demonstrado, mas o preconceito velado, não é? A exclusão de difícil comprovação, não é? E então, quando a gente pensa numa sociedade que durante 500 e poucos anos construiu de forma inacessível, a gente tem um retrato ali do que aquela sociedade pensava da diversidade. Ou o quanto não pensava na diversidade. Uhum. Então há sim preconceito, mas às vezes ele é bem velado.
E como é que se pode relatar situações de violação de direitos a pessoas com deficiência? Se a gente vê alguma situação dessas, a quem a gente deve recorrer? Ou a própria pessoa deficiente, se percebe uma violação aos seus direitos, o que ela pode fazer?
Bem, dependendo do grau, não é? Dependendo de que tipo de violação, que tipo de exclusão é praticada, ela pode procurar o promotor de justiça da sua comarca. Em todas as comarcas do estado há um promotor de justiça com atribuição na defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Há também as delegacias de polícia e os conselhos municipais dos direitos da pessoa com deficiência, que são fundamentais que sejam implementados em todos os municípios, né, e que funcionem regularmente, e que têm também, esses conselhos municipais, o papel de elaboração de políticas públicas para o setor. Né?
Doutora, existe legalmente, falando, a obrigação de empresas contratarem pessoas com deficiência?
Sim, existe. Esse é um trabalho do Ministério Público do Trabalho, né, de fiscalização da obrigação de empresas com 100 ou mais funcionários contratarem pessoas com deficiência. A lei dá uma gradação conforme o número de funcionários, o número de pessoas com deficiências contratadas. Né?
Nos concursos públicos também existe?
Existem as vagas reservadas em todos os concursos públicos municipais. Né? Todos os concursos públicos municipais, estaduais e federal, né? Então, isto é lei e deve ser observado, né? Mas os concursos públicos devem cuidar, zelar bem, para ofertar meios e recursos adequados para que o candidato realize as provas.
Muito obrigado, doutora Rosana, pela sua participação. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser feitos pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469.
MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.